Boa tarde, sejam todos bem-vindos. E hoje à noite começa a data magna de Gimel Tamuz, dia 3 de Tamuz, onde há 29 anos aconteceu o falecimento do Rebbe, mas a sua influência continua e cada vez mais forte. Logo depois dos espiões, aparece uma rebelião de ninguém mais, ninguém menos que o primo de Moshe Rabbeinu, Korach. Korach, ele era importante, ele era influente, ele era muito rico. Tem uma expressão em Yiddish que diz Reich wie Korach, rico igual Korach. Ele era muito poderoso. Ele se achava no direito de enfrentar Moshe Rabbeinu. E o argumento dele é o seguinte: Moshe, qual é a diferença entre você e o resto do povo? Todos nós escutamos de Deus os 10 mandamentos. Todos nós saímos do Egito. Todos nós somos importantes. Por que que você é mais do que nós? Que toda a congregação é sagrada. Por que você é mais sagrado? Por que você é mais especial? Moshe Rabbeinu, um líder, ele tenta o caminho pacífico, ele tenta a paz, ele tenta conversar com Korach, Datan, Abiram, ele tenta negociar, tenta nada. E a rebelião vai crescendo, o grupo vai crescendo e os argumentos vão se tornando mais fervorosos. Moshe Rabbeinu diz o seguinte: acabou, nós vamos fazer um teste. Amanhã eu quero todo mundo, vocês são 250 líderes, eu quero todo mundo amanhã na tenda do Ohel Moed. E nós vamos fazer um teste. Cada um traga uma vara. E Aaron, vocês estão contestando a liderança dele como sumo sacerdote, vai trazer uma vara também. E vamos ver qual vara vai florescer. Este vai ser o sinal que ele é o homem escolhido por Deus. Pessoal, Moshe Rabbeinu inventou esse teste sozinho. Ele não perguntou para Deus. Quem falou que Deus ia fazer um milagre, que ia florescer o bastão, a vara de Aaron? Moshe Rabbeinu decidiu por conta própria. Continua a história. No dia seguinte, de manhã, está todo mundo reunido para o teste, o grande teste. Deus, ele entra em cena. E Deus, ele fala: Ibadlu, se separem, se afastem, que a terra vai abrir a boca. E tem aquele momento histórico onde a terra abre a boca e todos aqueles que estavam contrariando Moshe, eles são engolidos pela terra. Mas o que eu queria falar hoje com vocês é o seguinte: da onde Korach, desculpa, da onde Moshe Rabbeinu, ele tirou essa coragem, essa força, essa determinação de falar: vamos fazer o teste, vai dar certo. Ele falou em nome de Deus. Será que ele tem um cheque em branco do Criador? O Ramban, o Nachmanides, ele dá uma explicação que é um dos pilares da nossa fé. Sabe quem foi que teve a ideia? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu teve a ideia. Porque ele tinha certeza absoluta do que ele fala, Deus concorda. E forte. E aqui, justamente, Deus, ele não intervém no início, só no final, para nos ensinar que não somente que Moshe escuta Deus, Deus escuta Moshe. Assim falou o Nachmanides, o Ramban. A ligação entre Hashem e Moshe é tão forte, é uma ligação de essência, que mesmo algo que Moshe Rabbeinu fala por conta própria, Hashem faz acontecer. Tzadik, gozer da kadosh baruch hu mekayem. Tzadik, um justo, ele decreta e Hashem faz acontecer. Isso não são ideias racídicas, está na Agmará. A Agmará em Moed Katan, ela diz o seguinte, baseado num versículo de Shmuel, Samuel: Dvar tzur Israel, ani moshel badam, umi moshel bi. Deus, ele fala: eu governo o homem. E quem me governa? Quem é que manda em Deus? Quem é superior a Deus? Sadik, assim fala Gumará, assim diz o Talmud. Eu faço o decreto, diz Deus, e o tzadik, ele anula o decreto. Em outras palavras, o tzadik, ele tem o poder de intervir nas ordens dadas pelo próprio Criador. Não quer dizer que o tzadik, ele anula as palavras de Deus. Pelo contrário, toda a função do tzadik é fortalecer a palavra de Deus aqui nesse mundo. Se vocês pararem para me perguntar, qual que é o objetivo do tzadik? O objetivo do tzadik é um e único. Dizer com propriedade que Deus existe. Dizer com propriedade que Deus se importa com cada um de nós. E Ele cuida de cada um de nós. A diferença entre nós e o tzadik é que nós ouvimos falar e o tzadik, ele vê. Qual a diferença entre ouvir e ver quando... Eu ouço uma notícia, alguém pode depois me dizer e me provar que é fake news. Agora, quando eu vejo algo, vai ter que me comprovar que eu sou maluco. Porque se eu vi aquilo, existe. Quando eu vejo, eu estou convicto da existência. Para nós, Deus é algo que nós escutamos falar. Através do estudo, o entendimento é uma forma de audição, não é visível. Agora, um tzadik, ele vê, ele é concreto. Para ele é certeza absoluta que Deus existe. E quando você escuta um tzadik falando, quando você sente a vibração de um tzadik, penetra dentro de nós essa mesma certeza. E por isso que explica a Kabbalah, que a função de um tzadik, a função de um Rebbe, é ser um roê, um pastor. Um pastor é aquele que alimenta o seu rebanho. Um pastor é aquele que cuida das necessidades particulares de cada ovelhinho. Esse é o verdadeiro líder. Não só aquele líder macro, que dá discursos para milhões, mas aquele que se preocupa com o mínimo detalhe de cada um e um. Isto é um Rebbe. Essa é a força de um tzadik. E no dia de hoje, no dia de Gimel Tammuz, que aparentemente já se passaram 29 anos do falecimento do Rebbe, quando todos os especialistas e analíticos, eles tinham certeza absoluta que a influência do Rebbe era questão de meses, talvez poucos anos, ia cada vez se dissipando, ia entrar para o livro da história. Mas nós vemos que não só o movimento Lubavitch ele cresce a cada ano, mas a influência do Rebbe para todos os movimentos e todos os povos, ela se torna cada vez mais forte. Mas como assim? Como que um tzadik ele tem influência depois do seu falecimento? Este é um princípio judaico. Este é um princípio amplamente explicado pela Kabbalah. O que significa a morte? O que é a morte? A morte, as pessoas perguntam, será que existe vida após a morte? A pergunta está errada. Não existe vida após a morte. Porque a vida é eterna. E a morte é transitória. Em outras palavras, a alma sempre existiu. Em um dado momento, ela passou pela Terra. E fala a Kabbalah, enquanto a alma está dentro do corpo, por mais que essa seja a nossa missão e é muito importante a nossa vida, como nós já falamos várias vezes, na prática, a alma, o corpo limita a alma. O corpo tem necessidades que acabam limitando o poder de influência da alma. Quando a alma sai do corpo, ela está muito mais forte, ela brilha muito mais forte. E esta é a importância da data de hoje, Gimel Tammuz. O dia da elevação espiritual do Rebbe é o dia onde a sua alma está brilhando com muito mais força. Assim como todo Yortzeit, do papai e da mamãe, é o dia que a alma deles está brilhando mais. Mas quando nós falamos do Rebbe, nós estamos falando de uma alma coletiva, geral, que influencia todos. Quando a sua alma brilha, nós podemos pegar carona nesse brilho e também saímos beneficiados disso. Quem não entende isso é alguém que segue a filosofia de Aman. Aman, o perverso, ele não entendeu isso. E por isso ele se deu mal. Aman, ele fez um sorteio. Vamos agora aniquilar o povo judeu. Vamos escolher uma boa data. Ele fez o sorteio e caiu no mês de Adar. Oh, que maravilha. Está tudo sinalizando para o bem. O mês de Adar é um mês propício, porque o mês de Adar, 7 de Adar, é o dia que faleceu Moshe. Então, se faleceu Moshe, é um dia que vai falecer todos os descendentes de Moshe. Finaliza lá o Talmud. Mal sabia Amar que no mesmo dia que Moshe faleceu, é o mesmo dia que ele nasceu. Eu pergunto para vocês. Primeira coisa, essa frase está construída errada. Primeiro dia que ele, o mesmo dia que ele nasceu, o dia que ele faleceu. Moshe Rabbeinu nasceu e faleceu no mesmo dia. Primeiro ele nasceu, depois faleceu. Não depois. Não faleceu, depois nasceu. E também, da onde que Amar sabia que ele faleceu nesse dia? Ele tinha uma fonte. A fonte é o Talmud. No mesma linha está escrito que é o dia que ele faleceu e nasceu. Então, por que ele só pegou o faleceu? Diz o Rabbi Yonatan Eifshitz, que foi um dos grandes líderes e o grande rabino de Praga. Amar tinha a ideia que quando a pessoa, quando Moshe Rabbeinu falece, that's it, pronto, já era. Moshe Rabbeinu foi um grande líder na sua vida. Quando Moshe Rabbeinu faleceu, acabou. Não existe mais nada de Moshe Rabbeinu. Só que mal ele sabia que no mesmo dia que Moshe Rabbeinu faleceu, ele nasceu. O que quer dizer que ele nasceu? Começa um novo ciclo. Ele acha que depois do falecimento acabou, pelo contrário, se tornou mais forte. Depois de Zayin Adar, do dia que Moshe Rabbeinu ele faleceu, agora ele está mais forte e a sua influência é muito. Em outras palavras, Amar, ele sabia o dia do calendário que Moshe Rabbeinu nasceu, mas ele não entendeu o que significa Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, desde o seu nascimento, ele já era especial. É assim, quando Moshe Rabbeinu nasceu, a casa se encheu de luz. Viram, na própria Torá, viram que ele era bom, o que ia dizer que era bom? Viram que ele era um tzadik, viram que ele já é mais alma do que corpo. E durante a vida de um tzadik, quando nós nos encontramos com um tzadik, a gente não quer ver a cor dos olhos. Não é aparência física. Nós estamos lá para uma conexão de almas. E essa conexão de almas, ela continua e mais forte. Ela acaba lá. Mais forte depois do falecimento. E esse é o objetivo que milhares de pessoas de todo mundo viajaram para estar no túmulo do Rebbe nesse dia tão elevado. E quem não tem a oportunidade de estar fisicamente lá, tem a chance, a oportunidade de mandar uma carta por e-mail, e poder pedir todas as brachot. Quero compartilhar apenas uma história que eu recebi de um colega que começou há exatamente um ano. Hoje é dia 2 de Tamuz, hoje é noite 3 de Tamuz, exatamente um ano atrás, no dia 2 de Tamuz. Esse meu colega, Rabino Ashkenaz, ele estava em Nova York, se preparando para ir para o túmulo do Rebbe. E ele recebe um WhatsApp. Aqui é Danilo. É um rapaz que o Rabino disse que não conhece muito bem, mas sabia que ele é um doutor, ele tem doutorado em física, uma pessoa muito culta. E ele falou, Rabino, a gente não se conhece muito bem, mas quero te pedir um favor. Fiquei sabendo que o senhor está em Nova York, eu preciso de um abrahá. Eu vou te contar um pouquinho da minha história, eu peço que você reze por nós no túmulo do Rebbe. Ele contou que quando pequeno, a família morava em Nova York, agora está morando em Israel, a família morava em Nova York. E ele foi o filho, primeiro filho a nascer dos seus pais. E quando ele tinha 7 anos, ainda, ele queria muito irmãos, mas os pais não conseguiam ter filhos. Ele ficou sabendo, ainda menino de 7 anos, mas sabia que os pais tinham algum problema, que não podiam ter filhos. E ele pediu, e ele planejou, pedir para o Rebbe um abrahá. O pai levou ele, na época que o Rebbe distribuía os dólares, onde com brachá, todo domingo. Então, num domingo, eles foi lá o pai e o filho. O pai já não esperava por nada, porque os médicos já tinham desacreditado. Os médicos falaram, esquece, parte para adoção, se você quiser mais filhos, mas é impossível, pela natureza, pela medicina, vocês terem filhos. Então, o pai nem pensou em pedir isso. Mas a criancinha, às vezes as crianças, elas têm aquela intuição. Então, esse rapaz está contando, esse Danilo, tinha 7 anos na época, e eu fiquei o tempo todo, aquelas horas de espera na fila, fiquei planejando que eu ia pedir para o Rebbe já uma brachá dupla. Eu ia pedir para o Rebbe que eu quero irmãos gêmeos. Ele passa na frente do Rebbe, ele pegou a coragem, mas na hora que ele ia falar gêmeos, fugiu da no vocabulário dele, a palavra gêmeos. Então ele se perdeu e falou: Rebbe, eu quero dois irmãos. E o Rebbe deu uma brachá. O pai, ele conta, meu pai não gostou que eu pedi essa brachá, e o Rebbe deu uma brachá. E ele falou: Rebbe, mas quando, Rebbe? Quando? E o Rebbe falou: soon, em breve. Meu pai, ele ficou assim, fora de si, mas falou, ele falou de volta: Rebbe, quando? E o Rebbe falou: soon, soon. Muito em breve. E não deu outra. Minha mãe engravidou naquele mesmo mês. E logo nasceu meu primeiro irmão. E depois de poucos meses, minha mãe engravidou novamente. E nasceu o segundo irmão. Isso já faz muitos anos. Ele fala para o Abino Ashkenazi: o meu segundo irmão casou faz 2 anos e meio. E eles não conseguem ter filhos. A esposa não consegue engravidar. Eu quero agora. O mesmo Rebbe que deu abracá para ele nascer, eu quero que agora ele dê abracá para que ele tenha filhos, para que continue as gerações. Você pode, por favor, pedir essa abracá por nós? O Rebbe falou com todo prazer, ele colocou o nome junto com outros vários nomes de brachó e pedidos. Isso foi 2 de Tamuz, há exatamente um ano. 5.782. Esse ano, faz poucos dias, esse rapaz, Daniel, ele liga para o Rabino e fala: Rabino, quero te dar uma boa notícia. Acabou de ser o brit do filho do meu irmão. O Rabino ficou muito emocionado que ele pôde fazer parte desse pedido de brachá. E ele falou: será que eu posso divulgar essa história? E o homem falou: você pode divulgar com uma condição. Que esse ano, em Gimel Tamos, você peça novamente para que meu irmão possa ter mais um filho. Essa é uma de milhares e milhares, talvez centenas de milhares de histórias que acontecem de brachot, com pedidos no túmulo do Rebbe. A força de um tzadik, ela não acaba com seu falecimento, ela se torna mais forte. Isto é um conceito judaico enraizado no próprio Tanakh, parashá da semana passada. Kalev, ele se livrou da ideia errada dos outros espiões, porque ele foi rezar no túmulo de Abraham e Yitzhak, a qual foi lá no túmulo dos patriarcas em Hebron. E sempre foi na nossa história a ideia de você pedir para um tzadik rezar por você. Eu vi uma coisa curiosa do Rabino Stenzel, de abençoada memória, isso é uma coisa muito interessante. Se você for abrir o Tanakh, a primeira história de oração que tem no Tanakh, a gente normalmente sabe que oração é um pedido particular, é uma conversa direta que tem entre eu e Deus. O primeiro pedido, a primeira história de tefilá, de oração que tem no Tanakh, é alguém pedindo para um justo rezar por ele. Avimelech, aquele que raptou Sara, ele acabou ficando doente e ele pede: Abraão, por favor, fale com teu Deus. E Abraão, ele reza por Avimelech, que Avimelech, ele é curado. Não é incrível? A gente vê que, por mais que nós podemos e devemos pedir diretamente para Deus, a gente faz isso diariamente nas orações. Mas nos momentos que nós precisamos de uma coisa que não está indo com a nossa reza, porque talvez o nosso mérito não seja o suficiente, nós podemos e devemos pedir uma ajudinha para Rosh Bene Israel, para a cabeça, o Rebbe, Reish Beit Yut, Rosh Bene Israel, a cabeça, ela sabe comunicar muito melhor a dor do pé. Assim explica o Hatam Sofer, por que nós devemos falar com o Hacham. A Gemara em Bababatra diz que se alguém tem um doente em casa, procure por um sábio. Porque o sábio fala diretamente com Deus. E lá ele diz que nós somos um grande organismo, onde a cabeça, ela sabe expressar muito melhor a dor de cada órgão. Vamos aproveitar a energia forte desse dia, começando hoje à noite, quarta-feira à noite, e amanhã, durante o dia, quinta-feira. Um dia propício, onde nós podemos nos conectar com a nossa cabeça, com a fonte das nossas almas, e pedir para que o Rebbe fale a nosso favor, peça por nós. E não tenha receio de escrever tudo o que você precisa. É só entrar no nosso site mayan.org.br, por exemplo, lá tem, ou todo o site Chabad, você vai encontrar um lugar que você pode escrever uma carta para o Rebbe. E você vai colocar tudo o que está no teu coração. Todas as coisas boas e as coisas que precisam melhorar. Coloque também as coisas boas que você está fazendo e que você pretende melhorar. Escreva de coração, como um filho escreve para o seu pai. Abra o coração, peça tudo. E novamente, você não está pedindo, não está rezando para o Rebbe, está pedindo para o Rebbe rezar a teu favor para Deus. Porque a função de um tzadik é me conectar cada vez mais com a minha origem e a minha origem conectada com o meu Criador. Possa o Rebbe pedir por todos nós que nós possamos ter melhores momentos e que muito, muito em breve possamos ter a concretização de todas as profecias de uma era de paz, uma era onde todos vamos estar bem. Com a vinda de Mashiach, seja em breve. Amém.